Atos dos Apóstolos. Esse é o livro que narra os acontecimentos da igreja nos seus primeiros dias, como alguns costumam chamar, a igreja primitiva, que muitos cantam, né? Outros fazem versos e poesias sobre a igreja primitiva. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Atos 8, 26. Diz assim: estou ouvindo algumas Bíblias passando as suas páginas. Quem está no celular, né? Alguém pergunta assim: e é errado usar a Bíblia no celular? Por que é errado? É mais fácil. Você entra em todo lugar e está com ele na mão, o celular, e ali a Bíblia, a palavra de Deus. Na realidade, o melhor mesmo é estar no coração. Se está no coração, você pode estar com ela no celular, né? No papel, mas é bom. Viu como fica prático? Né? Você tira o celular e diz: ó, vou dar uma mensagem para você aqui bonita, abre a Bíblia e lê aqui. Que coisa linda, que é isso? É um texto bíblico. Amém? Daqui uns dias, quando todo mundo se acostumar mais, bota o laptop ou o computador aqui, que vai se tornando tão, né? No princípio não, será que está se mostrando, botando um computador? Besteira, né? Agora o computador todo mundo tem, essas questões vão passando. Então, quem está com laptop, PC, Bíblia na mão, no papel ou no celular, versículo 26: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Algumas versões, a esta carruagem, seria mais correto mesmo. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Obrigado, Pai, por tua palavra lida, pelo teu amor para com cada um de nós. Nos ajuda a ouvir a tua voz e a entender a tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Alguns estudiosos dizem que o nome desse livro seria Atos do Espírito Santo, porque na realidade todos os acontecimentos aí são atuações do Espírito Santo. Mas, queridos irmãos, Atos dos Apóstolos também não está errado, porque Deus usa homens simples. Deus usa simplesmente homens, talvez poderíamos dizer assim, porque quando muitas vezes falamos Deus usa homens simples, Aí nós poderíamos dizer, ah, e aquele que estudou? Não, Deus usa simplesmente homens também. Não é verdade? Deus usa homens. E encontramos nesse texto, que é um texto de uma conversão, que aliás, este livro fala muito de conversão. E o que é converter? O que é converter? Converter é mudar de direção. Alguém está caminhando para o sul e ele se converte e muda para o norte. Conversão é uma mudança radical. Você muda de direção. E a Bíblia mostra em Atos que aceitar Jesus, conhecer Jesus e decidir estar ao seu lado, há uma necessidade de mudança, de converter, de mudar de direção, de mudar de lado. Então o texto fala de várias conversões. Logo em seguida a esta conversão também tem a conversão de Saulo, o apóstolo Paulo. Então nós encontramos nesse texto a conversão do eunuco, o homem que não era judeu, o homem que não era israelita, o homem que não estava na direção certa, apesar de que queria estar. Está chegando bem o som aí atrás? Chegando bem aí, Brasil? O que é que está meio? Então, ele não estava na direção certa, apesar de querer estar. Que interessante, né? Ele queria estar na direção certa. Ele foi a Jerusalém para adorar a quem? A Deus. Ele estava lendo a Bíblia. E ele queria estar fazendo a vontade de Deus. Que coisa boa, né? Mas será que tem muitas pessoas querendo fazer a vontade de Deus? Há muitas pessoas querendo fazer a vontade de Deus. Mas será que estão fazendo a vontade de Deus? E aí Deus envia Felipe ao encontro deste homem. Quando nós encontramos, Felipe estava dormindo, estava deitado, estava descansando. E o anjo do Senhor fala com ele: levanta-te e vai à estrada de Gaza. Vai lá que tem algo para você fazer. Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã. E muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus e não fazemos a vontade de Deus. Quantas vezes você estava na fila do banco e Deus mandou você falar com alguém? Quantas vezes você estava no ônibus e Deus mandou você falar com alguém? Quantas vezes você está no seu trabalho e você vê aquela pessoa todo dia, mas Deus diz: hoje eu quero que você fale do Evangelho, e você falou ou não falou? Quantas vezes alguém telefonou e era um engano no seu telefone e você ficou com raiva pensando que era um trote? Ou quantas vezes era um trote e você perdeu a oportunidade de falar do Evangelho? Quantas vezes? Se o telefone toca, você tem a oportunidade de falar do Evangelho, de falar de Jesus, de falar sobre a conversão, sobre a mudança de vida. E este homem, indo a Jerusalém para a adoração, ele volta lendo a palavra de Deus, mas estava perdido. O que é que significa isso? O que é que significa aquilo? Qual a minha direção? O que é que eu devo fazer? O profeta Isaías fala de quem? E é o Espírito Santo manda Filipe, e ele vai ver a carruagem, e eles aproximam-se desta carruagem. Tem até um livro, Achega-te, Ajunta-te a esta carruagem. Tem até um livro, muito bom. E ele aproxima-se, ele obedece. E ele pergunta: você entende o que você lê? Queridos, quantas pessoas estão lendo, mas não estão entendendo? eu conversei com uma pessoa, gente boa, mas essa pessoa passou muitos anos aprendendo, e ela botou tudo na cabeça dela, o que ela entendeu ali. Me entenda, com amor, mas veja como as pessoas estão muitas vezes enganadas. E eu disse, mas querida, e Jesus? Sabe o que a pessoa disse? Eu não gosto muito de Jesus não, mas para mim, o projeto de Deus para a salvação é Maria. Ela aprendeu isso, ela estudou em um colégio e aprendeu sobre isso. Como eu fiquei triste. E eu tentei ajudar, e uma pessoa religiosa, e eu não deixo passar não. Aí eu me encontrei com o padre que ela congrega na igreja. E eu disse a ele, padre, você acha que Maria salva ou Jesus? Não, quem salva é Jesus. E eu contei, eu disse, sua ovelha pensa que quem salva é Jesus. Aliás, é Maria, perdão. Ele, eu disse, é. Muitas vezes o ensinamento está desvirtuando o processo da salvação. Por isso que ele se aproximou e disse, quem é? Ora, ele diz, o lugar da escritura que ele lia foi esse, foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E ele fala, olha, quem está falando? O profeta está falando de si mesmo ou de outro? Meus irmãos, nós precisamos esclarecer. Nós precisamos levar a palavra que ensina a mudança de vida. Então tem muitas, muitas e muitas pessoas que estão pensando, que estão caminhando na direção certa. Mas elas precisam mudar de direção. Filipe respondeu, ora, começando através da escritura, iniciou dizendo, só Jesus salva. Aquele cordeiro era Jesus. Todo projeto do Antigo Testamento aponta para uma só pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. A mudança precisa ser radical, a conversão. E eles indo, eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Veja, queridos irmãos, agora ele entendeu o projeto da salvação. E o que é o projeto da salvação? Qual é o plano da salvação? Tem crente que esquece até isso. Mas o crente, ele tem que saber todo dia o que é o plano da salvação. Ele tem que estar se lembrando. Qual é o plano da salvação? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano da salvação é esse. Por isso que é tão importante aquelas quatro leis espirituais. Seria bom cada crente ter na Bíblia e não dá. Se quiser dar, pega mais um. Mas está lembrando, todos pecaram destituídos estão da glória de Deus. Deus ama você. O homem precisa se arrepender. E só há salvação em Cristo Jesus. Só há salvação em Cristo Jesus. E aí, queridos, veja que quando veio o sentimento do arrependimento, reconhecer o senhorio de Cristo, houve o quê? O desejo de ser batizado. Eu me lembro que eu ainda jovem na igreja, o pastor Raimundo estava celebrando a ceia e uma pessoa começou a chorar na igreja. Chorou alto, uma senhora, e ela se levantou e disse, pastor, eu quero ser batizada e eu quero participar da ceia. Mudança, uma mudança radical, o sentimento da importância de mudar de direção. Nós estávamos caminhando nessa direção, mas agora precisamos, estamos caminhando em direção a Deus. Todos pecaram, precisam se converter e mudar e voltar-se para Deus. E diz Filipe: é lícito se creres de todo o coração. Ora, o que é que me impede, disse ele, a pergunta, o que é que impede você de ser batizado? O que é que impede você de aceitar Jesus como seu Salvador? Se você crê que Jesus é o Senhor, é lícito se crer de todo o coração. E ele respondeu, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor o arrebatou, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho, com alegria continuou o seu caminho. Por quê? Porque a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. Será que você pode dizer isso? Eu já conheço. E ele diz: ora, queridos, e Filipe se achou em Êxodo, em Azoto, e indo, passaram anunciando o evangelho a todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Queridos, nós precisamos pregar este evangelho do arrependimento. Nós precisamos pregar o evangelho de que há mudança de vida. O evangelho, mudança de vida. Paulo diz: aquele que matava, não mata mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Antes trabalha com alegria, servindo ao Senhor. Nós precisamos ver mudanças. Quais são as mudanças que nós temos visto hoje? Temos tantas coisas boas, não é? A igreja está vivendo em paz, pode pregar o evangelho, mas há necessidade de transformação de vida. O que é que meu vizinho diz de mim como crente? O que é que o meu colega de trabalho diz de mim como crente? O que é que as pessoas dizem de mim? O que é que as pessoas dizem de você como crente? É necessário uma mudança. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus tem que ser diferente. Logo após esta conversão, o autor, nós reconhecemos Lucas como autor, ele entra narrando a conversão de Saulo, que todos conhecem. Então, queridos, que este livro tão bom, que traz para nós conversões maravilhosas, possa ser lido vibrando, né? Você vai vibrar com cada conversão. O carcereiro de Filipos, que se converte, o eunuco, Saulo, as mulheres e tantos outros. Por isso, em Romanos 16, Paulo faz uma série de citações de pessoas que ajudaram no seu ministério. Alguns até chamam de a lista dos heróis da fé do Novo Testamento. E ele cita quantas pessoas se converteram no seu ministério. Um convertido salvando agora outros. Quem foi a última pessoa que você pregou o evangelho? Ah, não tive a oportunidade, eu não estava com folheto. Ontem eu fui com o pastor Brasil comprar o material do banheiro lá na Tupã. Aí o camarada: pai do senhor, irmão, tá certo. Aí bem tranquilo, despachando a gente, tal. Aí casado, aliança, a colega de trabalho chegou perto do caixa, ele pegou a mão, botou em uma parte íntima da sua colega de trabalho, papapá, e depois quando veio... pai do senhor, para se despedir. Eu disse: pai do senhor, não. Eu disse: você é casado, a sua mão naquele lugar ali, você está incentivando, assediando a sua colega de trabalho, isso não é brincadeira, dele não é chamado, o Brasil saiu de perto. Você tem que dar testemunho aqui, meu filho. Se sua esposa tivesse visto que eu vi, ela não ia gostar. Aí ele, eita, pastor, ore por mim, realmente. Fui pro caixa. Quando eu fui pagar, a moça disse, você é o dono de ele e ele é o segurança? Brasil, brincando. Eu disse, não. O dono de todas as coisas é Deus. É o dono da minha vida, é o dono da tua vida, é Ele que te ama e é Ele que quer que você aceite Jesus como Senhor e Salvador e entregue esse coração para Ele. Pregar o Evangelho em todas as oportunidades. E levar o crente a dar testemunho. Quando eu estiver errado, me chame a atenção. Porque felizes aqueles que são alertados. Amém? É o amor de Deus. Foi o amor de Deus para aquele camarada. Foi melhor eu ver do que a esposa dele. Não foi não? Então, queridos, qual é o testemunho que nós temos dado hoje? Qual a mudança de vida que nós temos demonstrado? Qual? Vamos ficar em pé. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia. É? Hoje é o dia de entregar sua vida a Jesus, de dizer, Senhor, eu quero profetizar, eu quero proclamar e eu quero dizer em todo o meu coração que eu creio que Jesus é o Filho de Deus que veio, morreu na cruz para me dar vida e vida em abundância. Amém?